No Contracorrente de hoje, José Manuel Fernandes quer falar-nos da possibilidade de Mário Centeno passar diretamente do Ministério das Finanças para o lugar de Governador do Banco de Portugal. Achas mal?
Bom dia. Eu acho mal, acho mesmo muito mal. Acho que o Ministro não vê conflito de interesses, mas eu vejo imensos conflitos de interesses. E acho que Portugal, se não fosse um país com instituições mais amadurecidas e com uma cultura democrática também um pouco mais enraizada, hoje estaria a gritar escândalo e não permitiria uma coisa destas. Só que não somos assim e todos, ou quase todos, parecem estar a receber quase com naturalidade este jogo de cadeiras, como se ela fosse a coisa mais normal do mundo, mas eu acho que não é.
Mas
acho
não é porquê. Mário Centeno era quadro do Banco de Portugal antes de ser Ministro das Finanças. Agora, até tem mais experiência, porque é que não há de ser um bom governador?
Eu acho que a questão não é a questão de saber se ele é um bom ou não, podia ser ou não um bom governador. A questão é que tem que haver uma clara separação entre um governo, qualquer governo, este ou outro, e o Banco de Portugal. Em Portugal temos às vezes alguma dificuldade em compreender a importância de haver instituições e organismos independentes. Muita gente pensa que os governos, uma vez que os governos são eleitos, devem mandar em tudo. Quer dizer, isto não é... É muito comum, não é? Tem a ideia que só o poder político, no fundo, é que tem legitimidade democrática. Ora, esta forma de pensar é um erro, é uma das coisas mais importantes numa democracia, é limitarmos o poder de quem tem poder. E, portanto, é por isso é que temos o chamado princípio do governo limitado. E isto existe porque existe para evitar abusos de poder e para garantir que temos uma sociedade, uma economia aberta, no fundo, onde há concorrência, onde pode haver alternância e coisas assim, coisas que acontecem nas democracias. É também por isso que os bancos centrais não são, em nenhuma democracia desenvolvida, meras extensões do Ministério das Finanças, uma espécie de braço armado do Ministério das Finanças. São, de facto, organismos independentes, devem ser organismos independentes e, sobretudo, devem poder contrariar, se for necessário, contrariar o Ministério das Finanças.
Agora não estou a perceber. Não deviam estar todos a remar para o mesmo lado?
Eu acho que devem, e devem remar para o mesmo lado, se pensarmos no interesse nacional no sentido lato. Agora, a realidade, às vezes, em concreto, pode ser um pouco mais complicada. Eu acho que basta pensar num exemplo que nós vivemos não há muitos anos para pensarmos nisso. O Banco de Portugal tem obrigações de supervisão do sistema bancário, como toda a gente sabe, e também tem que zelar para que os bancos sejam saudáveis, concorram entre eles. Agora, imagina que o Banco de Portugal, em vez de ser independente, é uma espécie de aliado do governo e o governo entende, por uma razão qualquer, mandar no setor bancário. E vendo que isso se acontecesse, seria uma catástrofe. Agora, acontece que essa catástrofe até já nos aconteceu, não é? Aqui há uns anos, o Banco de Portugal, dirigido por um governador que tinha sido Ministro das Finanças, enfim, não passou diretamente de um lugar para o outro, mas já tinha sido Ministro das Finanças, de um governo socialista, foi, eu diria que no mínimo, para ser económico com as palavras, cúmplice de uma manobra de tomada de poder num banco privado, que no caso o BCP, para um grupo de acionistas, onde por acaso até pontificava um senhor chamado João Barardo, grupo de acionistas que depois colocou lá uma administração vinda diretamente do Banco do Estado, a Caixa Geral de Depósitos, e que era formada, vejam lá, também por socialistas, nomeadamente um ex-ministro socialista também. Todos estamos lembrados disto, que tudo isto se passou não há muito tempo, foi no tempo do governo de José Sócrates, e como todos se lembram, foi uma catástrofe. É isso que não queremos que possa acontecer, não é?
Mas não estás a sugerir que agora se podia passar outra vez o mesmo?
Não estou. Acho que, apesar de tudo, aprendemos alguma coisa com o que se passou, mas agora, o essencial não é isso. O essencial é que o governador do Banco de Portugal tem de ser alguém suficientemente independente para ser capaz de dizer não ao governo, se for necessário, dizer não ao governo. Eu diria mais, devia ser alguém que pensasse de forma diferente do governo, para não termos na Rua da Conceição, que é onde fica o Banco de Portugal, uma espécie de caixa de ressonância do Terreiro do Paço. Aquilo não é muito sensível num sítio do outro, mas era bom que houvesse algum contraste. Ora, entre pelos olhos dentro, que Mário Centeno não só continuaria a ser Mário Centeno, como é difícil vê-lo a contrariar um governo que, no fundo, ele fez parte. E depois há outro aspecto que também acho que é importante. Como Ministro das Finanças, isto passou-se há muito pouco tempo, Mário Centeno tentou mudar o Estatuto do Banco de Portugal. E tentou mudar para quê? Para diminuir a sua independência. Foi uma tentativa grave de uma alteração legislativa que foi fortemente criticada pelo Banco Central Europeu e não foi por pormenores, foi porque violava os tratados da União Europeia. Ora, como é que alguém que tentou fazer isso e que tem este passado quer agora ser governador, não é? Acho que não devia, não é?
Não devia, mas parece que vai mesmo ser governador.
Pois parece, aparentemente, ninguém se opõe e, como eu disse, falta um pouco de cultura democrática em Portugal. Depois há uma outra coisa que eu acho que também não podemos esquecer e que tem a ver com algo que tem se passado nos últimos anos, é que o PS e este governo, no fundo, não gostam muito de instituições independentes. Essa narrativa de mudança do Estatuto de Portugal mostrou isso, mas se pensarmos na forma como o PS lida com organismos fora do seu controle, temos exemplos por todo lado do Tribunal de Contas, falámos disso ainda há poucos dias, às entidades reguladoras, que passam sempre a levar pantofadas, lembramos as picardias constantes que há com, por exemplo, o TAU ou o Conselho das Finanças Públicas, que estão sempre a levar reparos de alguns secretários de Estado e de alguns ministros. Portanto, o PS, no fundo, eu acho que não acredita muito na limitação de poderes. Acho que nunca acreditou. E eu até nem acho que é por mal. Acho que o PS acha que ele tem legitimidade democrática e, portanto, pode mandar em tudo. E por isso não tem qualquer problema de consciência em ocupar os lugares todos. Eu acho que isto é mesmo, faz parte da sua natureza. Portanto, porque ele acha que tem essa legitimidade. Por isso eu não tenho jeito nenhum para cantar, mas se tivesse, eu acho que hoje era um bom dia para recordar Zeca Afonso e terminar com eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
José Manuel Fernandes e o Contracorrente da Rádio Observadores, amanhã há a nova edição aqui, online e, claro, sempre em podcast.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.